Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal recebe ação da OAB pedindo declaração de constitucionalidade da lei de cotas.
Empresa é condenada por submeter metalúrgico a constrangimento em revista íntima.
Loja deverá indenizar cliente por sequestro relâmpago em estacionamento.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação em defesa da lei de cotas.
A lei reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos e vale para cargos efetivos e empregos públicos na esfera federal. Ana Paula Ergang.
Segundo a OAB, a existência de posições diversas sobre a constitucionalidade da lei justifica a intervenção do STF para pacificar as controvérsias. De acordo com a entidade, como a posição nas diversas instâncias do judiciário não é uniforme, com decisões declarando a inconstitucionalidade da norma e também pedidos para suspensão de certames em decorrência da aplicação da lei, há o receio de que ocorram situações de insegurança jurídica em concursos públicos federais. A OAB pede, então, que seja declarada a constitucionalidade da lei de cotas. O Supremo Tribunal Federal já considerou constitucional a política de cotas étnico-raciais para a seleção de estudantes da Universidade de Brasília.
O metalúrgico será indenizado em R$20 mil por constrangimento em revista pessoal.
Segundo o processo, seguranças armados faziam a revista íntima abusiva. Além disso, outros empregados conseguiam ver o local da abordagem, o que causava ainda mais constrangimento.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto.
Na defesa, a empresa afirmou que as revistas eram feitas de forma aleatória, com total respeito. Em primeira e segunda instâncias, o argumento foi aceito pela Justiça do Trabalho. O trabalhador, então, recorreu ao TST. O relator do caso na terceira turma, ministro Alexandre Agra Belmonte, considerou que a prática era feita de forma abusiva, já que existiam outras formas de monitorar os empregados, fixando, portanto, a indenização de R$20 mil. A decisão foi unânime.
Um homem demitido por ter HIV deverá ser reintegrado ao trabalho.
A empresa também terá que pagar todos os salários e benefícios correspondentes ao período compreendido entre a data de dispensa e a do efetivo retorno ao emprego.
A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, Washington Luiz.
A empresa alegou não saber da doença do trabalhador e que teria tido conhecimento do fato apenas durante o exame demissional do empregado. Mas, para a Justiça Trabalhista, o fato de a doença ter sido descoberta antes da dispensa definitiva garante estabilidade ao trabalhador, conforme jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.
Uma empresa aérea terá que indenizar uma mulher e a filha dela por danos morais. As duas foram impedidas de viajar sem motivo justo.
A filha da autora da ação tem uma doença grave e usa um aparelho respiratório para sobreviver. A empresa impediu que ela permanecesse no avião.
Devido ao constrangimento e à falha na prestação do serviço, a Justiça de Goiás fixou a indenização em R$20 mil.
Um estabelecimento comercial deverá indenizar um cliente em R$21 mil por danos morais e materiais.
Ele sofreu um sequestro relâmpago no estacionamento da loja.
O caso foi analisado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, Simone Oliveira.
A empresa alegou que os fatos ocorreram por culpa de terceiros e que não houve dano moral. Na decisão, o desembargador relator afirmou que o estacionamento é um dos atrativos do local. Assim, a prestação deste serviço representa uma das atividades executadas pelo estabelecimento e, por isso, tem a obrigação de oferecer segurança aos clientes.
Um site de buscas de hotéis foi condenado a indenizar um casal por não confirmar a reserva em um hotel no Chile.
A reserva havia sido previamente agendada pelo site, mas ao chegar em Santiago, os dois tiveram que pagar por hospedagem em outro estabelecimento em caráter de urgência.
A decisão é do primeiro juizado especial civil de Brasília, Johnny Luna.
A empresa alegou que não era responsável pelos serviços de hospedagem e que exercia apenas a atividade de aproximação aproximação entre o consumidor e o fornecedor. Para o juiz, no entanto, ficou demonstrado que o contrato de reserva de hotel foi celebrado com o site, o que o torna responsável pelos danos causados. A indenização foi fixada em R$8.000. Ainda cabe recurso da sentença.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Boa noite.
Uma boa noite a você.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.